Tá certo, então, em nosso primeiro lugar do Top 20, a nova presidente da Caixa toma posse na tarde de hoje. Daniela Marques assume, né, o banco estatal com um grande desafio aí de limpar a imagem do banco depois das denúncias de assédio sexual que provocaram o afastamento de Pedro Guimarães. A cerimônia deve contar com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Roberto Mota, Daniela disse que a Caixa vai abraçar e ser a mãe da causa feminina para poder mudar essa página.
Nós a entrevistamos aqui, eu tive uma excelente impressão, me parece uma excelente escolha, uma escolha simbólica que mostra a determinação do presidente, do governo, de esclarecer de uma vez esse assunto. A Daniela é uma pessoa experiente, ela fez parte da equipe do Paulo Guedes, ela tem grande experiência no mercado financeiro, que é uma área tradicionalmente agressiva, né, árida, não é muito receptiva à participação de mulheres, e ela contou um pouco dessa história na entrevista. É uma pessoa destemida, tem uma excelente capacidade de comunicação, uma postura muito assertiva, e nos passou um senso de missão muito grande. Ela fez questão de dizer que recebeu carta branca do presidente Bolsonaro para fazer o que tem que ser feito. E ela está fazendo, está contratando uma firma externa para conduzir as investigações e resolver de vez essa questão.
Agora, Mota, na sua opinião, além dessa questão, né, do assédio, que é o que está sendo pautado agora, obviamente, quais serão os principais desafios que a Daniela vai enfrentar nesse momento?
Um desafio continua sendo aquele desafio que já tinha sido enfrentado pelo Pedro Guimarães, presidente anterior, que é completar a transformação da Caixa Econômica de uma estatal que era totalmente aparelhada e usada para os piores fins. Basta a gente lembrar, né, do caso do Gedel, que era diretor da Caixa e que foi preso, tem aquela famosa fotografia de malas cheias de dinheiro, foram 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento dele. Então, completar essa transformação da Caixa Econômica de um estatal que era tomada por corrupção e usada para fins políticos para realmente uma empresa que sirva a população. O segundo desafio é continuar a bancarização que a Caixa Econômica fez. A Caixa Econômica, através do aplicativo, possibilitou a mais de 30 milhões de brasileiros abrirem pela primeira vez uma conta bancária. E essa conta bancária permitiu que fosse pago o Auxílio Brasil durante a pandemia. É um recorde no mundo. Não existe no planeta uma instituição que tenha trazido tanta gente para o ambiente bancário. E o desafio agora é continuar com esse processo, levar mais benefícios, usar esse canal para atingir mais pessoas.
Inclusive, Mota, você falou que participou dessa entrevista. A gente tem um trechinho dessa entrevista realizada nos Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, da Daniela Marques. Vamos ouvir um trechinho.
A aprovação da contratação de uma empresa independente de investigação. Esse processo deve ser concluído ainda essa semana para que essa empresa se junte e vai ficar exclusivamente responsável por todas, a apuração de todas as denúncias. Segundo passo que a gente aprovou foi o afastamento de algumas pessoas envolvidas. Eu tenho dito, os indícios e as denúncias são sérias, os fatos são graves, mas a gente tem que ter muita responsabilidade para apurar com todo critério, com todo rigor, mas principalmente com muita independência e credibilidade nesse processo.
Quer acrescentar alguma coisa, Mota, no que a Daniela falou?
Eu acho que a colocação dela foi perfeita, Vitor, porque num caso como esse, você tem dois interesses, né, que têm que ser cuidados. O primeiro, obviamente, é o interesse das vítimas, das pessoas que fizeram denúncias. Essas denúncias têm que ser investigadas, essa investigação tem que ser séria, porque é muito triste, é muito ruim para uma mulher ser vítima desse tipo de situação, né? Quando isso acontece no ambiente de trabalho, a mulher geralmente não tem coragem de falar, ela tem medo de além de perder a reputação, perder o emprego. Então, por um lado, é o interesse das vítimas. Por outro lado, é o interesse da pessoa que foi acusada, né? Porque o prejuízo causado à imagem, à vida privada, à família da pessoa que é alvo de uma acusação como essa, esse prejuízo é muito grande, muitas vezes é irreversível. Então, se as investigações lá na frente descobrirem que não havia nada de sólido, né, e essa hipótese, a gente tem sempre que lembrar, num Estado de direito democrático em que nós vivemos, todo mundo é inocente até que seja provado o contrário. Então, tem que ter muito cuidado com as investigações para preservar quem fez as denúncias e também, na medida do possível, preservar aquele que é alvo das denúncias. É esse equilíbrio muito difícil que a Daniela agora tem a missão de conseguir.
Para encerrar esse assunto, Mota, você acha que a Daniela Marques ajudaria ou não a fortalecer a imagem do governo no período de pré-campanha eleitoral?
Não tenho dúvida nenhuma, Vitor, principalmente com relação a essa coisa que dizem, né, que o presidente Bolsonaro é machista, é misógino, que ele não consegue trabalhar com mulheres, está aí a prova. Ele respondeu a uma crise nomeando uma mulher que foi nomeada não por ser mulher, mas por ser competente, né, por ter experiência, por ser assertiva, mas essa escolha de uma mulher traz um simbolismo muito grande, né? É a prova de que o presidente Bolsonaro tem o compromisso de chegar ao fundo dessa questão, custe o que custar.
Tá certo, a gente tem algum tempinho ainda para o finalzinho do nosso Top 20, vamos repercutir a sexta posição da nossa lista. A gente fala de economia agora, Mota, essa queda do salário médio, né, está dentro de um contexto global afetado pela inflação, na sua opinião?
Sem dúvida, Vitor. Na semana passada, eu acredito, nós tivemos ouvimos a divulgação de uma pesquisa que foi conduzida pela FGV Social sobre pobreza. E essa pesquisa mostrava que a pobreza no Brasil aumentou em 2015 e 2016, que foram os dois últimos anos do mandato da presidente Dilma, em 2017 e 2018, que foram os dois anos do presidente Temer. A pobreza no Brasil caiu em 2019 e 2020 e subiu novamente em 2021 por causa do efeito da pandemia. Então, o Brasil hoje está num caminho virtuoso de liberalização da economia, de redução de impostos, privatização de estatais e de marcos importantes, como, por exemplo, o marco do saneamento, que não só está possibilitando o Brasil levar água e tratamento de esgoto a milhões de residências, mas também abre o mercado para uma quantidade muito grande de investimento. Isso é o mais importante. Uma crise, ela tem começo, meio e fim. A crise, a gente sai dela em um determinado momento. O importante é que a gente saia dela caminhando na direção correta.
Esse foi o Top 20 de hoje. Muito obrigado pela sua companhia.